Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 78 do Aguenta Podcast. Neste momento estou a gravar no carro e vocês perguntam: mas o que é que aconteceu? A Irina meteu-te na rua? Não, malta, calma lá que ainda não chegámos a esse ponto. Eu tenho feito as minhas limpezas em condições. Vim ao Alentejo gravar e nós vamos ficar, eu e a Irina vamos ficar a dormir na casa dos pais dela. E para não correr o risco dos pais dela me ouvirem a dizer obscenidades e barbaridades no quarto, e vão achar que eu sou um maluquinho, e dizem assim: porquê que o André está a falar sozinho? Ele está a falar ao telemóvel? Não, está a gravar um episódio. O que é isso de um episódio? E então, para não correr o risco de depois eles ouvirem, eu tive que vir para o carro dizer que tinha aqui umas merdas para fazer. E então ficou assim. Portanto, só que eu tive que ligar o ar-condicionado do carro 20 minutinhos antes da gravação, porque estão 7 graus lá fora e eu tenho os dedinhos dos pés congeladíssimos. Portanto, quando eles começarem, eles agora estão descongelados. Quando eles começarem a congelar, eu vou ter que terminar o episódio. Mas pronto, eu vou-me tentar aguentar, né? Estamos no Aguenta Podcast, tem que aguentar a bomboca. E é isto que eu vou fazer. Mas dormir no carro é uma merda, não sei se vocês têm a noção. Que agora estava a falar de estar aqui no carro e lembrei-me disso. Eu tinha essa fantasia. Eu, quando era mais novo, achava: deve ser fixe dormir no carro. Via os taxistas a dormir no carro e pensava: deve ser mesmo confortável estar ali com um radiozinho. O banco, em princípio, dos carros é mais confortável que um sofá, talvez. Não, por acaso não é. Não é. Depende. É depende. Mas pronto, eu achava, tinha essa. Achava eu. Meu, uma vez eu e a Irina fomos sair à noite. E o irmão da Irina também foi. E nós éramos para ficar a dormir na casa do irmão da Irina. Então, o irmão da Irina é um gajo que gosta de noite. Então, nós, eu e a Irina, às 3 e tal da manhã, 4 da manhã, estávamos despachados. E eu, na altura, ainda tinha um Opel Corsa. Um Opel Corsa de 96. Ficámos à porta, estacionados no carro, né? À espera do irmão da Irina. Malta, eu digo-vos já, passou para aí 1 hora. Nós adormecemos no carro. Bem, eu começo a tremer. Ai, eu assim: Irina, o que é que está a passar? Ah, eu estava a tremer. E ela assim: então o que é que está? Ela estava na boa, mas eu comecei a entrar em hipotermia, meu. A Irina teve que ligar ao irmão a dizer: vem rápido porque o André não está bem, ele vai morrer. Porque nós, se soubéssemos disso, tínhamos levado uma mantinha. É uma merda. Só quem dormiu no carro é que sabe. Vocês não têm noção. Quem nunca dormiu no carro acha que é fixe dormir no carro, mas é um gelo do caralho. Foda-se, nem pensar, malta, nunca mais. Mas pronto, temos aqui muita coisa para falar hoje. Não sei se vou conseguir falar tudo por causa do frio, mas vou tentar. Primeira coisa que eu vos quero dizer é sobre o inquérito que eu coloquei lá no final do episódio, de filmar os cães. Em que eu escrevi, meti lá o inquérito que dizia: para filmar cães na rua é preciso autorização dos donos, e tivemos 126 votos, 42% dizem que sim, 58% dizem que não. Portanto, não me chateiem. Se eu filmar o vosso cão, não me venham dizer: ah, quero os direitos de imagem, não queres coisa em cima nenhuma, eu não preciso de autorização para filmar o cão. Então agora o cão começa a ter direitos. Isso é assim, não? Opa, se ele tiver direitos de imagem, tem que começar a descontar para o IRS, a fazer descontos na para a Segurança Social. Isso não é assim. E agora estar aqui a falar dos cães, lembrei-me de uma coisa. Eu e a Irina tivemos aí um jantar de anos de uma amiga nossa. E eu conheci um casal. Estavam lá uma rapariga a dizer, estávamos a falar, ela estava a mostrar as fotografias dos cães dela. E ela disse: é pá, é chato estar a passear o cão, para o cão ir fazer cocó, isso é chato. Eu assim: mas eu conheço uma pessoa, eu não conheço diretamente, mas sei que uma pessoa conseguiu meter o cão a cagar dentro de uma caixa de areia. E ela disse assim: olha, eu consegui meter o meu cão a cagar numa caixa de areia, só que eu tinha dois cães. Um deles cagava na caixa de areia e o outro comia-lhe os cagalhões. E eu pensei: isso era de gênio, meu. Meu, se eu tivesse um cão que me papasse os cagalhões, eu próprio cagava na caixa de areia. Porque já viram o que é que um gajo poupa? Foda-se nas descargas de autoclismo. E não só, meu, assim um gajo não é. Eu não sei, há cães que comem merda, não sei se vocês sabem disso. Mas pronto, isto aqui indo mais a fundo, imagina, tinhas dois cães, um de grande porte e um chihuahua. E o chihuahua comia merda. Então o que é que fazia? O chihuahua comia a merda do grande e tu depois já tinhas que passear o pequenino. Porque o pequenino são cagalhões, nem precisas de apanhar. Que aquela merda cai e nem se vê. E então... Isso é bacano. Olha, malta, agora, depois, entretanto, quando eu lancei o mandato de captura, depois não vos disse como é que está a correr. Malta, muito bom, meu. Fónix, já tivemos aqui muita gente a ver o espetáculo, a dar ganda feedback no Instagram. Agora tenho aqui o modo voo ligado, que é para isto não fazer reverberação aqui no microfone. Mas, se não lia-vos aqui as mensagens, ganda feedback, zorro, meu. Estou contente e... Como eu não quero excluir ninguém, vou fazer uma promoção do espetáculo Mandado de Captura no site imperfectos.com. Vai ser uma promoção de Natal de 18 de dezembro, né? De segunda-feira, que é quando lancei o episódio, a 24 de dezembro até às 23h59. Portanto, vai ser um desconto de 40%. Vocês só têm que meter o código AGUENTA. Tal e qual como fazem na Prozis, ou o pessoal que já comprou aí cenas na Prozis com o cupom AGUENTA, podem utilizar o código AGUENTA também no site do Imperfectos para comprar o mandado de captura. Assim que finalizarem a compra, metem lá o código promocional que é, escrevem AGUENTA, está bem? Que vocês conseguem logo o desconto de 40%. Fica altamente, então o espetáculo custa 4,99€. Vai-vos ficar a 2,99€. É, não é bacano? É lindo, meu, é lindo. Portanto, fica assim. Tem aí o... É isso, não é? 2,99€. Ou não? É, 40%. Foda-se agora... Deixa-me lá fazer aqui as contas que eu já estou baralhado. Então, espera aí. 4,99 menos 40%. 2,99, exatamente. Foda-se, então. Agora sou burro. Eu, tudo bem que não sou bom em matemática, mas foda-se. E outra, malta. Onde é que eu vou estar? Vou estar em Beja... 3 de Fevereiro, Porto, Porto Alegre, Odmira, Alcochete e Évora. Os bilhetes têm à venda no site. Bom, outras coisas que eu tenho aqui para vos dizer, que é o meu ambiente de trabalho está na última malta. Eu não consigo organizar. Eu comprei o computador em novembro de 2022. Eu, primeiro mesinho, correu bem. Estava a meter as merdas nas pastas. Neste momento, malta, o ambiente de trabalho parece uma lixeira. Não estou a brincar. Estão as pastas todas encavalitadas umas nas outras. Eu provavelmente, tipo, para achar um documento, eu vou ter que pedir a alguém que me organize o ambiente de trabalho, porque eu não aguento, eu não consigo, meu. Eu sou um desorganizado de merda. Às vezes, para encontrar uma captura de ecrã ou para encontrar uma fotografia, é pá, não vale a pena. Eu meto as merdas em cima umas das outras. Se eu organizasse a minha secretária de trabalho assim, eu estava fodido, eu tinha merdas a tocar no teto. Neste momento estava a viver dentro do carro, porque a Irina metia-me logo no carro, porque não dava, nem pensar. Mas pronto, e depois eu estive a pensar sobre isso. É, devia de haver uma profissão, que é aquela malta. Ah, é uma empregada de limpeza. Então chama lá a empregada e pergunta lá se ela também consegue organizar ambientes de trabalho do computador. Porque eu não me importava de pagar um extra, porque eu não aguento aquela merda. Eu não consigo, eu precisava de uma pessoa que fosse especialista nisso. Só que depois eu estive a pensar, é que isso aí, ou era a pessoa era paga logo pelo serviço, ou se fosse por horas era mal paga, não é? Tipo, chegava ali, até quanto tempo é que você... Ah, isto 10 minutos está feito. Até quanto é que é? Ah, eu recebo 5, 6€ à hora. Isto dá aqui no 80 cêntimos. Portanto, não valia a pena, né? Tinha que ser mesmo... A pessoa, olha, eu cobro 60€ para lhe organizar o ambiente de trabalho. Independentemente de como o ambiente de trabalho estiver. E fica assim. Estás a ver? E pronto, era assim que era feito. Eu acho que era uma boa... E depois outra. Eu já reparei que há determinadas profissões que dá para engonhar. Por exemplo, ser empregado de limpeza dá para engonhar. Que eu sei de casos que a empregada... De limpeza se mete lá, tipo, já está tudo feito e ela mete-se lá a fazer que está a limpar uma merda qualquer para ver se consegue fazer mais uma horinha ou duas. Meu, se ela juntar essas horinhas que ela teve a fazer de conta que teve a limpar, dava umas horitas valentes, hein? Dava umas horitas suficientes para ela abrir uma empresa. Se um gajo pensar bem, ela ali a organizar-se um bocadinho, então não era. Era fixe. Mas. E depois estive a pensar noutra coisa, é tipo. Que tipo de emprego específico rápido uma pessoa pode fazer que dê bom dinheiro. Um amigo meu contou-me que uma vez teve um problema no esquentador. E o gajo ligou a alguém que percebia de esquentadores, não sei como é que esses gajos se chamam, mas não sei se são os gajos dos pescados. E o gajo não estava a conseguir ligar o esquentador, o homem foi lá, e o que é que ele tinha que fazer? Agarrava numa lixa, passar a lixa lá na cabeça do sítio onde aquilo acende. Meu, o homem esteve lá 20 segundos, esfregou a lixa na cabeça do lado esquerdo do esquentador, acendeu o esquentador, pronto, estava feito. Quanto é que foi? 50 paus. Impecável. O homem só fez uma fricçãozinha. Meu, há trabalhos bacanos, não é? Mas é assim, pá, um gajo ser especialista faz com que um gajo seja bem pago em determinadas alturas. Portanto, eu acho que... Outra coisa, malta, há preconceito sobre empregados de limpeza, não há? Eu acho que não existem empregados de limpeza cá em Portugal. Eu e o Cristiano fizemos um sketch sobre isso. Que eu bato-lhe à porta e digo, é aqui que preciso de um empregado de limpeza. E, mas eu contratei uma mulher. Mas o que é que tem? Sou um homem. Pois, mas os homens não sabem limpar. E pronto, fizemos essa crítica, não é? Acho que é um sketch fixe. Mas há esse preconceito. Eu não conheço malta, não sei. Toda a gente que me fala, a minha empregada é tudo empregadas. Ninguém tem empregados. Portanto, eu se fosse empregado, eu também enganhava um bocado, meu. Enganhava. Até porque eu não consigo limpar as merdas a fundo. A Irina está sempre a queixar que eu não vou a fundo. Eu não vou a fundo na questão. Deixo as merdas a meio e depois... São merdas de casal. É o que é. Eu comecei a pensar numa coisa, malta. Não sei se vocês... quer dizer, isto eu pensei derivado de uma questão que houve. Que é... Às vezes um gajo não tem noção do que nos rodeia porque andamos demasiado ocupados com a nossa vida e poucas vezes observamos o que nos rodeia, né? O que está à nossa volta. Porquê que eu digo isto? Porque o Cristiano perguntou-me se na minha zona onde eu vivia, em Lisboa, havia muitos indianos. Eu disse, há muitos indianos na tua zona. E eu, sem querer, menti. Eu disse, é os mesmos que já havia, não nota-se grande diferença. E depois eu comentei isto com a Irina. E a Irina disse-me, e com razão, disse assim, ouve lá, tu não olhas bem para o que está à tua volta, pois não? Até, ouve lá, tu nunca já andaste aqui por a nossa zona? Isto cada vez há mais indianos. E eu depois, a Irina pediu-me para eu ir buscar uma encomenda, porque ela não podia. Vai lá buscar uma encomenda. Fui buscar uma encomenda. Meu, e eram indianos por todo o lado. Eu não estou a brincar. Quem me deu a encomenda foi um monhé, foi um indiano. Só para vocês terem noção. Eu comecei a reparar bem e, meu, é só indianos, meu, é impressionante. Aquilo é uma zona de velhos que agora é zona de monhés. Parece que mataram os velhos e meteram monhés. Eu já vejo monhés vestidos a velho. E também já vejo monhés velhos. Que eu não sei há quanto tempo é que eles estão aqui, mas se calhar mudaram-se. Os gajos vieram para cá passar a reforma. Meu, é impressionante. É impressionante. E depois eles abrem vários negócios. Os gajos, tipo, eles já estão em todo o lado, em todos os setores. Antes os gajos eram o quê? Abriam uma loja de telemóveis, não é? Arranjavam telemóveis, metiam películas e o caralho. Agora, meu amigo, não. Agora há barbeiros. Só para terem uma noção, os gajos abriram um barbeiro no sítio onde era um talho. Pronto. Ainda continuam a cortar carne, né? Porque eu duvido que eles tenham algum curso, mas pronto. Se calhar até têm. Um gajo está aqui armado em preconceituoso e se calhar os gajos até têm. Mas drogarias, sítios de massagens também. Foda-se. Não sei se é, não é clínicas que se dizem. É um sítio de massagens, um spa de massagens. Monhés, meu. Um spa de massagens. Então, antes os gajos eram só bons a arranjar telemóveis. Não, agora fazem massagens. E eu que preciso de uma massagem, malta. Que eu não sabia que precisava de uma massagem, até a Irina fez-me uma festinha no cachaço. E eu assim, ei, que é isto, meu? Ei, continua lá, ei, continua. Meu, eu preciso de massagem, eu preciso que me apertem. Eu preciso mesmo que ela tocou-me no cachaço e comecei a falar com mais força. Estou bué da tenso, malta, estou mesmo tenso. Tenho o cachaço todo tenso. Não sei, se houver aí alguém que me queira apertar o cachaço. Mando mensagem, tá bem? Que eu deixo, podes-me apertar o cachaço. E já agora, malta, eu noutra vez, em há uns episódios anteriores, que foi, não, já não sei qual foi, em episódios anteriores disse que tinha aqui um saco de amêndoas, uns 4 kg de amêndoas dentro do carro, e ainda os tenho, malta, ainda os tenho, porque eu não consegui, eu e Irina andávamos aí à procura de um partidor, não é? De um partidor, em vez de ser de um partidor de nozes, num descasca nozes, era de um descasca amêndoas. Não encontramos, malta. Não encontramos. É impressionante. Tenho as amêndoas aqui. Só que é tipo, eu tenho vergonha. Eu disse para me mandarem mensagem. O pessoal mandou-me mensagem. Só que pronto, eu devo meter um emoji a rir ou algo do género. Porque eu não tenho coragem de. Houve alguém que disse: se quiseres, eu fico com as tuas amêndoas. E eu não tive coragem de aceitar, porque depois, como é que eu lhe ia entregar as amêndoas? Tipo, eu ia-me estar a rir. Iam-me nos encontrar aonde? Tipo, num parque subterrâneo, como se fosse tipo uma cena de droga, não é? Eu a abrir a bagagem, o gajo, então, tens aí o material? E eu, ah, meu. Agarrava numa marreta, não é? Porque eu não tenho partidor de amêndoas. Traz! Prova aí o material. O gajo a meter a amêndoa na gengiva, como se faz com a cocaína. Não, isto é material do bom. Algumas já têm bicho, mas este é material do bom. E então, tipo, eu vou-me começar a rir. Se eu combinar com um de vocês entregar-vos as amêndoas, eu vou-me começar a rir. E depois outra, a Irina, o pai da Irina é que nos deu as amêndoas. E ele perguntou-nos da última vez: vocês já arranjaram um partidor de amêndoas? E a Irina fugiu-lhe, disse: ah, sim. Ah, sim, o caralho, disse essa merda, agora andamos à procura do partidor de amêndoas, não o encontramos. Fomos ao espaço casa. Eu não sei onde é que se compra essa merda. É onde? Na Leroy Merlin? Na Max Mate? É onde? Não há aqui? Onde é que é? Não sei. Essa merda já. Porque depois essa merda tem procura. Um gajo foi lá. Ah, tem a partida de amêndoas. Ah, não. Isto aqui já. Nós tínhamos, mas isso é um produto que sai muito facilmente. A ti, que tal fazerem reposição de stock? E que tal? Pá, que assim não consigo comer a merda das amêndoas. Portanto, ficou assim. Não conseguimos o abridor de amêndoas. Mas comprámos um tapete. Nós, desde que estamos a viver naquela casa, já tínhamos comprado 2 tapetes. E o que é que aconteceu? Comprámos o primeiro tapete, não é? Metemos-lo lá. Ao fim de 2 ou 3 anos comprámos outro tapete, mas não deitámos o outro fora. Então metemos o tapete de novo em cima do outro. E agora comprámos outro tapete. E eu já disse à Irina: bem, se metermos o tapete em cima do outro, daqui a pouco aquilo parece umas escadas. Antes de entrares em casa, tens que subir 2 degraus. É tipo um pódio, não é? Antes de chegar, estás a abrir a porta, mas tens que subir 1 degrau, abres a porta e a seguir desces. E ela disse: não, vamos, obviamente que vamos meter os tapetes no lixo. Quero ver se a gente vai. E andar com um tapete na mão é fodido, malta. Aquela merda faz aleijar os dedos. Tipo, comprei o tapete e andava com o tapete na mão. Andámos lá a ver umas merdas. Fiquei com os dedos todos vermelhos, porque aquela merda tem umas, não é? É tipo velcro. Aquela merda é velcro. Então ficou-me logo a doer os dedos. Mas eu noto que estou a ficar fino, malta. Essa merda está-me a irritar um bocado. Um gajo com a idade, imagina, tu quando começas a ganhar algum dinheiro e depois começas a frequentar sítios mais caros. E então, depois tu já não sabes o preço das coisas normais. Pá, eu não sei. Eu, à conta de andar em restaurantes bons, eu já não sei o preço a que está o bitoque. Aí num restaurante normal, já não sei, sei lá quanto é que está o bitoque, não faço ideia. É que depois um gajo depois perde a noção das coisas. Tipo, eu já ando de carro há bué de anos, eu já não ando de transportes há muito tempo. Até tipo, eu não sei se existe criminalidade, como é que estamos a nível de monhés, né? Porque eu não ando de transportes, né? Ando de carro, estou protegido com isto do carro, porque vai lá ver, o carro ainda é uma proteção, não é? E então, apá, eu vou ter realmente de circular um bocadinho, que é para um gajo ter a noção das merdas, não é? Porque efetivamente um gajo não tem bem a noção do que é que se está a passar. A Irina de vez em quando vai lá ter, porque nós só temos um carro e eu costumo precisar do carro. E a Irina de vez em quando vai ter com uma amiga dela de metro e não sei o quê. Apá, ela diz que de vez em quando aquilo, há ali um clima pesado. Sente-se ali um clima pesado. Mas pronto, eu já marquei com a Irina irmos ver as luzes de Natal por Lisboa, de metro. Vamos dar uma voltinha de metro só para eu ver como é que está o ambiente. Para ver se realmente eu. Porque depois um gajo vai ficando fino e às tantas começa a ter receios, não é? Foda-se, eu nunca tive receios, meu. Quer dizer, eu tinha alguns receios que quando estava na tropa, o meu quartel era numa zona não era uma zona muito bem frequentada em Lisboa. Eu tinha que sempre... Eu tinha uma técnica. Eu vou revelar isto, não devia, mas pronto. A técnica era o seguinte. Eu ia com o computador e com a mala cheia de merdas da tropa. E eu ia no meio da estrada. Porque ninguém te vai assaltar no meio da estrada. Porque corre o risco de ser atropelado. Até ia no meio da estrada, meu. Se vinha um carro, desviava. Mas ia no meio da estrada. Era assim que eu fazia. Técnicas do André do Karaté. Depois digam que eu não... sigam esta recomendação que é boa, mas pronto, é isso, vou dar uma voltinha para ver as luzes de Natal e assim depois levo um contador. Aí adorava ter um contador, malta. Sabem aquele contador? Um contador de merdas, para contar os monhés. Vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ver se a gente chega aos 1000. Vou andar aí. Também podemos ir de Uber, só que eu andar de Uber com a Irina dá muita graça, porque a Irina é muito desconfiada. Então, tipo, nós apanhámos o Uber lá para ir à festa de anos da nossa amiga e, pronto, tinha lá o senhor que nos ia dar a boleia, pronto, fazer o serviço da Uber, levar-nos até ao destino. O gajo tinha lá a dizer que se chamava Paulo. Ah, entrámos no carro, era um monhé. Paulo. Vais dizer que o gajo se chama Paulo? O gajo mudou de nome, para ver se não afugenta, não é? Verdade é essa, via-se que o gajo era monhé, portanto, e depois a Irina passou o tempo todo a ver se o gajo ia pelo caminho que indicava no GPS, que ela era bem capaz de dizer, oh, não estamos no caminho certo. Eu estava-me a rir. Eu não sei, será que um português, quando vai trabalhar para a Índia, muda de nome também? Eu se calhar mudava, né? Eu ia para a Índia, em vez de me chamar a 10, mudava para Adja Al Kangaré. Era fixe. Mas e depois eu estive a pensar sobre isto, foda-se, um gajo não tem noção, há bué de indianos cá em Portugal agora, o que é que se está a passar? E estive a pensar um bocadinho nisto. E eu pensei, será que há mais indianos em Portugal por causa do António Costa? Porque o gajo é meio indiano, não é? Porque o gajo nasceu em Goa. Não sei se é ou não. Mas é que ele inspira os outros indianos. Pensa assim, foda-se, se o António Costa consegue ser primeiro-ministro e é indiano, até porque é que eu não hei de ser massagista? Claro que sim. Não é? Eu não sei. Se calhar o CEF não barra os indianos porque tem medo que sejam primos do António Costa. O gajo diz assim, epá, não, deixa o gajo passar. Uma vez barrei o primo do António Costa, foi um sarilho do caralho, já me queria meter fora aqui do CEF. Foi um broche do caralho. Até é melhor assim. Então, eu e a Irina agora andamos aqui um bocadinho ocupados com esta situação do casamento, porque nós somos obrigados a ir falar com o padre, porque antes de casar temos que fazer 4 sessões de preparação para o casamento. Não sei se vocês tinham noção disso, eu também não tinha. Então fomos à igreja da nossa zona falar lá com o padre. E o padre é piadista, não é? O gajo tem mania de mandar piadinhas. E nós entramos na igreja, não é? Vi logo lá uma velha de joelhos a rezar. E eu sempre que vejo alguém a rezar de joelhos, malta, eu penso assim, o que é que esta pessoa terá feito para ter que se submeter a isto? Porque às vezes, malta, as pessoas são umas grandes merdas nas suas vidas, fazem merdas, atrocidades e são más pessoas, mas depois querem o perdão, então depois tentam compensar o ajoelharem-se, o beijarem o chão e o caralho com as merdas que fazem na vida. Então pronto, o primeiro pensamento é esse, mas fomos ter com o padre e a Irina disse assim, olha, nós queríamos falar com o senhor padre e ele, o senhor padre não está cá. E ficou assim a rir-se, a olhar para nós e tipo, opa, eu sei que tu és o padre, para com essa merda. E tipo, nós nem rimos, não é? Ficámos só assim a olhar para ele e ele, ah, digam lá o que é que os meninos querem. E então estivemos a falar com o padre e o padre foi tranquilo, o gajo não nos fez muitas perguntas. Só disse, vamos deixar passar esta fase das festas, depois logo fazemos a preparação para o casamento. E depois eu estive a pensar, eu sei, uns colegas, uns amigos meus que casaram, eles contaram-me como é que foi, eles casaram, também tiveram 4 dias, essas 4 sessões de preparação para o casamento. E aquilo é uma seca do caralho, é uma seca do caralho, os gajos dão-te... Eu acho que vou ter que tomar 4 calmantes para estar lá com cara de sonso. Porque eu, com a idade, malta, eu vou deixando de conseguir disfarçar o desconforto. É verdade, não te sei explicar o porquê. Tipo, já me custa mentir de estar ali, porque vocês sabem, eu não sou religioso, não é? E até tipo, vou estar a ouvir aquilo, o gajo a dizer-me aquela merda de Deus e não sei o quê, e eu vou estar ali a olhar para o gajo, ali desconfortável, tipo, epá, para com isso, meu. Eu não... Não me tentes impingir isso. Eu só estou aqui mesmo para casar, é só isto. Eu vou estar em modo zombie, meu. Vou estar, acho que vou escrever para aí 4 ou 5 vídeos. E então, tipo, epá, é bué da chato, malta, é bué da chato. Eu andei estes anos todos a tentar ser batizado, porque isto aqui é um embróglio do caralho. Eu antes achava que para casar eu tinha que me batizar. Então andei até, na altura quando estava na tropa, também andei numa catequese lá com um padre, e não aguentei, malta, eu desistia sempre. Desistia, não consigo. Não conseguia aguentar aquilo. Tinhas que frequentar durante um ano e tal ou dois a catequese, meu. A catequese, uma vez por semana. Meu, isso é um sofrimento do caralho. Eu não consigo. Fogo, meu, porquê que não me batizaram? Eu culpo os meus pais, porquê que não me batizaram quando eu era criança? Meu, eu pensava nisso. Não havia sofrimento, não é? Porque as crianças não têm essa noção. Um gajo ser batizado em bebé, pronto, já está feito. Devia ser tudo assim. Não é? Porquê que não, eu não posso batizar com um bebé, não é? E num batizado qualquer de um primo meu? Epá, não é? Molham o cabecinho da criança, molham a minha também. Qual era o problema? Ah, não, tens que saber os ensinamentos de Jesus. Meu, mas para quê? O bebé não sabe. A criança não sabe. Estou a batizá-lo. Porquê que eu não posso ser batizado também? A perder aqui anos de vida, meu. Os anos que um gajo perde dava para abrir uma empresa. Então, tipo, pronto, ficava assim. Por exemplo, imagina um mongoloide. Um mongoloide que o gajo não tem discernimento para aguentar uma catequese, mas anda lá na missa, ah, quer ser batizado, quer ser batizado, quer ser batizado. Vou ter que o batizar, não é? Eu vou dizer, não, não, nós aqui não batizamos mongoloides porque no paraíso nem existe malucos. Não, não é? Vou ter que o batizar. Então como é que é? Eu preferia, malta, se me dissessem assim, fazes durante 2 semanas, fazes de maluco, andas aí na igreja a chatear o padre, quer ser batizado, quer ser batizado, ou frequentas um ano e meio catequese. Eu preferia fazer de maluco. Fazia na boa, digo-vos já. Pá, porque não, eu não aguento, malta. Eu não consigo. Não. Ai, o caraças. Então eu achava, malta. Achava mesmo que para casar eu tinha que ser batizado. O meu pai até me propôs. O meu pai, na altura, quando saiu da prisão, o gajo disse-me: oh, mas eu safo disso, que eu conheço um padre. Paga 50 € ao padre que ele passa-te uma certidão de batismo. E eu penso: o meu pai é só maroscas, meu. O gajo é tudo à base do pagamento. O gajo. É, pagas isto aqui, não, mas isso pagas isso, não, mas isso aí, puf, queres tirar uma licenciatura, pagas isto, lança aqui, não sei o que mais. É tudo com pagamentos, meu, é impressionante. O gajo conhece malta, ah, queres entrar de baixa, pagas ao médico, não sei o que, entras de baixa. O gajo é só estas merdas, o gajo não, tu não precisas de. Os atalhos é o pagamento. Para o meu pai é assim. Mas eu já tentei, malta, tentei mesmo aguentar à bomboca, tentei mesmo fazer a catequese. E fui à procura de uma pessoa que me pudesse dar a catequese lá numa igreja, ao pé da minha casa. E quem é que eu apanho? Eu apanho uma freira de bigode. E há determinadas coisas que eu não sabia, não é? Que eu não sabia. E cometi logo um grande erro, não é? Eu, à conversa com a freira, eu disse que já vivia com a minha namorada. Ui, o que eu fui dizer, caralho? Ela logo assim, o quê? Você vive com a sua namorada? Mas isso é pecado, você não pode. Isso não. E eu digo, sim, vivo com ela, mas nunca fizemos nada. E ela tipo a olhar para mim como quem diz, cala-te, meu, não fizeste do quê? Tipo a desconfiar da minha bondade. Como quem diz, ah, não, eu não acredito em si. Eu, fogo. Eu, não, não fizemos nada. Bem, ela começou-me ali a dar um sermão do caralho. E eu, opa, não, isto. E depois, acho que isto foi antes da conversa, ela perguntou-me o que é que eu fazia. Eu não quis dizer que era humorista, só disse, ah, faço umas filmagens. E ela disse, ah, você faz umas filmagens, olha, você é que era bom para filmar as nossas missas. E eu logo a pensar, olha, já me quer cravar, já me está a querer cavar trabalho. Mas de certa forma eu compreendo, malta, porque repara, ela ia-me estar a dar aquilo de borla. Ela ia estar todos os dias, todas as semanas comigo, uma vez por semana, 1 hora ou 2, a dar-me os ensinamentos de Jesus de borla, meu. Pá, o mínimo que eu podia realmente era contribuir, ou então, né, oferecer-lhe uma gilete para ela cortar o bigode. Malta, tinha um bigodinho tipo a Hitler. Ela cumprimentou-me, eu tinha barba também, ela picou-me mais do que eu a piquei a ela. Depois eu desliguei, né, desliguei, disse à Irina, eu não aguento. Epá, vamos ter que arranjar outra forma para casar. Eu vou ligar ao meu pai, porque o meu pai consegue arranjar-me a certidão de batismo por 50€. E ela, ah, não, vamos ver outra alternativa. E eu, fogo, meu, fui a outra igreja lá falar com o sacristão. E pergunto-lhe, olha, que queria ser batizado porque vou casar. E ele diz-me assim, mas você para casar não precisa de ser batizado. E eu, o quê? Não, não, você não precisa de ser batizado. Você só precisa de preencher uma declaração a dizer como não se opõe, um dia que tiver filhos, como não se opõe à educação católica dos seus filhos, visto que a sua mulher é católica. E eu, aia, com caralho, tirou-me logo um peso de cima. Só que eu fiquei chateado, porque os pais da Irina é que me vieram com essa história de ser batizado. E eles não me disseram que para casar eu não precisava de ser batizado. E eu fiquei a remoer aquilo, a pensar, foda-se. E vá, eles ocultaram esta informação, eles não me mentiram. Ocultaram esta informação e isso chateou-me. Eu fiquei tipo, foda-se, meu. Um caralho. Mas pronto, um gajo perdoa, não é? Porque a mãe da Irina faz um arroz de melas fantástico. Um gajo não consegue ficar chateado. Mas, e depois, lá está, eu e a Irina estávamos lá com o padre, e eu olhei para o padre, olhei para os sapatos do padre, e o gajo tinha uns sapatos da Rockport, ou da Rockport, não sei como é que se diz, e os casa um sapato, que até aquela merda deve andar por uns 100, 120€, pronto, não é nada de especial para uns sapatos, mas para um padre é muito. E eu fiquei a pensar naquilo, a pensar, pá, como é que os padres ganham dinheiro? E eu fui pesquisar isto, malta. E eu acho que há pouca gente a saber disto. Não sei, eu acho que... Eu não sei se vocês sabem disto ou não. Foda-se, espera aí que eu tenho que mexer no peito. Caralho. Como é que os padres ganham dinheiro? Vocês sabiam disto ou não? Vocês sabem como é que os padres ganham dinheiro? Isto vai ser o próximo inquérito. Quando acabar o episódio, eu vou abrir um inquérito a dizer como é que... Vocês sabiam que os padres ganhavam dinheiro? E depois vocês metem lá sim ou não. Mas sejam sinceros, né? Que é para eu ver como é que é. Porque eu não sei. Eu não sabia até então. Depois fui pesquisar. E como é que os padres ganham dinheiro, malta? Vendem pornografia infantil. Estou a brincar. Quer dizer, alguns onde vender. Mas pronto, a maior parte dos padres tem outra profissão. A verdade é esta. A maior parte dos padres são professores ou... fazem sim qualquer coisa relativa relacionado com o ensino. Normalmente é isto que acontece. Os gajos têm outra profissão relacionada com o ensino. E os gajos têm que fazer as missas, meu. Eles são padres, têm outra profissão, mas têm que dar a missa ao domingo. Isso aí é certinho. As cenas de igreja têm que ser feitas. Não é essa merda de, ah, estou cansado, não vou dar a missa. Não, são obrigados a dar a missa, não é? Não sei se eles fizeram um juramento qualquer, acho que sim. Então os gajos têm que dar a missa. Os gajos, tipo, os padres podem fazer outras coisas, mas eles não conseguem. Eu acho que o padre, ele não consegue conciliar dois part-times. Que, não é? Um padre não consegue trabalhar numa Zara e faz embrulhos no El Corte Inglês e depois aos domingos vai dar a missa. Não. Por isso é que os gajos fazem assim uma profissãozinha que garanta ali algum dinheiro. Não é? Porque senão, deem malucos, não é? Já viram o que é? Estar a fazer dois part-times ainda mais a missa? Nem pensar. Nem pensar, né? Imagina os gajos. Quer dizer, na Zara trabalham como ao cacete, fazem embrulhos no El Corte Inglês e ao domingo, né, têm que fazer a missa, mas aí é onde eles se sentem os superiores, não é? Metem a batina branca, né? Bebem vinho e ainda recebem um broche de uma criança. Pff, mesmo há patrão, isso é o quê? Não pode ser. Tem que ser professores, né? Eles optam pela profissão de ser professor. Porque é aquela que se calhar dá para conciliar melhor. Porque há trabalhos que, se for por turnos, não dá. Imagina um padre de segurança, né? O gajo, ah, ao domingo tem que ir para uma discoteca fazer de segurança. Como é que é? Já vai cansado. Não, melhor, vai no sábado, do sábado para domingo, a missa de domingo de manhã. O gajo ali faz uma direta numa discoteca e esquina ainda tem que ir dar à missa. Estás louco? Começa a dizer cenas sem sentido. Mas pronto, lá está, aquele padre DJ, não é? O gajo é padre, também é DJ. Eu não sei como é que eles partilham os ganhos. Isso eu não faço ideia. Se o gajo tem que dar o dinheiro todo à igreja ou não, por acaso não faço ideia. Mas malta, devia de haver, realmente, não é? Devia de haver uma espécie de tabela de vencimento para incentivar os jovens a tornarem-se padres. como existe na tropa. Eu, quando, antes de entrar para a tropa, fui ver à net quanto é que os militares ganhavam. Depois tinhas lá soldado, sargento, oficial, tinha lá essa merda toda. E um gajo aí, olha, não sei quantas ganha isto, aí não sei o que, não sei o que mais. Então, tipo, devia de haver, não é? Tipo, né? Assim, e havia outdoors de divulgação, em vez de ser o outdoor da Força Aérea a dizer, alista-se, venha fazer uma nova aventura, candidate-se, havia mesmo tipo, era, venha conhecer Jesus e uma criança no outdoor, né? Porque é isso que os atrai, então ficava assim. Mas, e outra coisa, malta, agora quando o padre for dar a missa no casamento, como é que é? Eu pago ao padre por baixo da mesa, ou não, ou o gajo passa-me um recibo? É que se passar por baixo da mesa é ilegal, não é? O gajo não pede recibo, já está a cometer um pecado. Neste caso é crime, é mesmo. Um padre que fuja aos impostos é crime. Se calhar é com isso que eles ganham algum dinheiro também. Ah, pois é, se calhar o gajo comprou os sapatos da Rockport com o dinheiro dos casamentos. Não me admira nada. Não me admira nada. Porque há padres que realmente os gajos têm... Há padres que têm realmente marcas de roupa, não é? Têm roupas de marca, não é? Em Roma, por exemplo, quando eu e a Irina fizemos a viagem a Roma, vias lá padres muito, epá, com marcas, mochilas da Louis Vuitton, né? As mochilas tinham cadeado e tudo, para ninguém lhes roubar as fotografias de pornografia infantil, como é óbvio. Mas outro assunto, malta, vamos falar um bocadinho sobre inauguração de lojas. Porquê é que vamos falar sobre isto? Porque lá na zona onde eu vivo, abriu lá um ateliê de cerâmica. E eu e a Irina passámos por lá e vimos que, tipo, estavam, né, tipo, aquilo era, via-se que era o dia de abertura, porque tinha um bolo, tinha uma garrafa de champanhe e estava vazio, né? Tinha só lá o pai da miúda que abriu o ateliê de cerâmica. E a merda é essa, é tipo, o pessoal abre merdas, mas depois não convida os amigos. Então depois habilita-se a ter uma casa vazia. Tipo, estava vazio, só estava lá o homem e a rapariga que abriu o ateliê de cerâmica. E eu ainda fiquei naquela, se calhar vou lá mamar um pedaço de bolo. Mas depois, tipo, não é? Imagina eu entrar lá. Então, um ateliê de cerâmica, muito giro. Olha, o bolo é de quê? Ovos moles, posso comer uma... Ah, sim. Tipo, como o bolo, bebo um copinho de champanhe e digo, então vá, ah, se está lá à vista, vá, não vou fazer isso, não é? Por isso é que ninguém lá vai, porque o pessoal apetece-lhe ir, porque o bolo é atrativo, o bolo era bonito. É, se calhar era de cerâmica, podia ser, um gajo ia espetar um dente naquela merda, se que tinhas que ir ao dentista. Mas, né, aquilo é atrativo, eles metem lá o bolo e o champanhe do género, opa, está aqui um sítio mesmo bacana, olha, vou comer um bocadinho de bolo. É que depois é assim, fica mal, tu ias lá comer e a seguir nem sequer compras um curso de ateliê, um curso de cerâmica, que assim, né? Um workshop. O gajo vai lá comer uma fatia de bolo e bebe um copo de champanhe, tens que arrotar 400 paus para fazer o workshop de cerâmica, foda-se, é fodido. Então pronto, só estava lá o pai da rapariga e depois dá aquela ideia, foda-se, se ninguém vê a inauguração, né? Como é que vai ser o resto do ano? Pois há sempre esse medo. Mas pronto, eles vão se safar, né? Devem, para abrir uma loja, não é? Para abrir assim um ateliê de cerâmica. Eu não sei se fazem estudos de mercado ou não. A cena é que às vezes, eu, por exemplo, há lojas que eu vejo que estão sempre vazias, mas continuam abertas. Não sei se é lavagem de dinheiro ou não. Há lá uma loja na minha zona que aquilo é tipo uma loja de eletricidade, de luz e... Meu, malta, eu nunca vi ninguém entrar lá. Nunca vi. E o gajo tem as luzes todas ligadas. Nunca vi. Eu não sei. Eu não sei o que é que o gajo... O que é... E também, eu também já vi uma loja que vende cenas africanas, tipo bonecos, estátuas pequeninas, estatuetas, não é? E não, nunca vi ninguém entrar lá e aquela merda está aberta, mas pronto, o que é que se há de fazer? Não sei. Pessoal, uma coisa que me tem aparecido bastante no TikTok são vídeos do GTA, não é? Porque eu falei do GTA no último episódio, ou há uns episódios, gravei um vídeo sobre o GTA. E agora nesta quinta-feira, que ainda não viu... Nós lá nos membros metemos o Inocentes Parte 2, que eu gravei com o Cristiano, que também tem a ver com a temática do GTA. Essa é outra, malta, eu nunca vos divulguei aqui os membros, pois não. Bah, já temos lá, pá, aí 15 vídeos exclusivos, que estão muito fixe, malta. Estão muito fixe. Eu acho que o melhor vídeo que eu já fiz até hoje foi o que se chama Deficiente Cuidador. Malta, está brutal, meu. Está com uma qualidade. Aquela merda, pá, está muito bom. Mas pronto, temos lá, já temos lá alguns membros e está a correr bem. Se vocês quiserem aderir, é passarem no canal do YouTube do Imperfectos e clica lá no aderir. Ou então vais à lista de reprodução conteúdo inaceitável, clicas lá num dos vídeos e depois já consegues aderir. Mas está fixe, meu. Está uma cena porreira. Então o que é que eu vos quero falar daqui? Porque tem-me aparecido vídeos do GTA a contar a história do GTA. Tipo, a contar que esta história, o Trevor tinha uma zanga com não sei quantas e a história tinha que seguir num rumo diferente porque o não sei quantas era assim. E eu pensei, foda-me, eu quando jogava GTA, eu passava essa merda toda à frente. Eu nunca joguei ao GTA a ver a história em condições. Eu ia por intuição. Imagina, aquilo, quando tu começas uma missão, aquilo dá-te para aí uns 2 minutinhos de filme, não é? Um filmezinho, e tu, se não clicares nos botões, o filme começa. Mas eu clicava logo nos botões para começar o jogo. Eu estava-me a cagar, porque depois era por intuição. É, ok, é para matar aqueles gajos, vou matar aqueles gajos, vou roubar este carro e arranco daqui para fora. Era assim que eu fazia. Só que aquilo tem uma história, a verdade é essa, né? Porque os jogos têm que ter história. E eu passava essas partes que eu considerava mortas à frente. Ou seja, eu joguei mal o GTA, eu não sei a história do GTA, eu só gostava da jogabilidade, basicamente foi isto. E a verdade é que nós na vida, nós não conseguimos fazer isso, nós temos que passar pelos momentos mortos, não é? Tu no jogo podes passar à frente, na vida não, na vida tens que mamar com os momentos chatos. E esses momentos chatos realmente são aqueles que depois nos fazem dar valor aos momentos bons. E eu acho que é uma coisa boa de refletir, não é? Que é tipo, eu acho que é bom nós de vez em quando usufruirmos do silêncio sem ter que estar a viver coisas que tu consideras que, epá, não, isto realmente foi impactante. O silêncio é aquilo que te faz refletir, não é? Se um gajo parar um bocadinho para pensar, a maior parte das vezes é no silêncio que tu pensas com clareza. E isso é interessante, malta. E outra coisa que eu também reparei no GTA. Não há crianças no GTA, malta. Não sei se vocês já repararam nisso. Eu pensei nesta merda. Não sei se alguém já falou nisto ou não, mas pronto. Não há crianças no GTA. E eu estive a pensar, porquê que não há crianças no GTA? E um gajo fica assim, ok, já entendi. É porque se calhar durante o jogo fica mal matar crianças. Só que, eu, na minha opinião, se o GTA simula um bocadinho a realidade de um criminoso, as crianças também existem, não é? Porque existem velhos no GTA. Até não era de meter umas crianças. Qual é o problema das crianças no GTA? Meto, meu. Então, o máximo que se pode fazer uma criança é matá-la. Não é? É o quê? Ou tem que ter... Não é? Como é que fazem esse balanço? Porquê que não metem... Eu sei que cães, acho que neste novo GTA vai haver cães. Metam crianças também, não é? Qual é o problema? Ah, não, mas depois podem matar crianças, ganham o gostinho. Não, isso não acontece, não ganhavas o gostinho também de matar velhos. Um gajo atropela tudo no GTA. Mas pronto, se quer, ah, não, não se pode fazer porque isso eticamente não é correto. Epá, metam as crianças... proíbam é os padres de jogarem GTA. Acho que é a única forma de não terem crianças no GTA, que eu acho que é uma boa representatividade. Acho que dá. Mas o GTA é para maiores de 18. Nós sabemos que o GTA é para maiores de 18, mas há putos a jogarem na mesma, né? Porque os gajos têm sempre maneira de contornar isso. E há putos que efetivamente eu tinha 10, 11, 12, 13 anos e jogava GTA. E isso nunca me alterou a maneira como eu vejo o mundo. Eu sempre soube que aquilo era uma brincadeira, não é? Só que há pessoas que não conseguem efetivamente estar perto desse tipo de jogos porque lhes é perturbador por algum motivo. Por exemplo, a Irina só consegue ver filmes maiores de 13. Maiores de 18 ela já não consegue dormir. Portanto, ela assim que... Imagina, estamos a ver qualquer coisa na Netflix, metemos aí, diz lá, maiores de 13, estou descansada. Em princípio, não é? Em princípio. E outra coisa que eu pensei, malta. As crianças que fazem filmes de terror, depois podem ir ver o filme de terror que fizeram? ou não? Os pais não deixam, ah não, não podes ver isso. Quer dizer, ele participou, ele foi o protagonista. Porque é assim, excluem as crianças do GTA, dos jogos, não é? Mas é tranquilo aparecerem nos filmes de terror. Não há nada mais assustador do que uma criança olhar para ti no escuro. A verdade é essa, não é? Mas sabe uma cena que eu acho? Eu acho que já estão a abusar dos filmes de exorcistas. Já estão mesmo a abusar. E eu neste momento olho para o retrovisor para ver se não está aqui ninguém a olhar para mim. Mas já estão a abusar mesmo. O último filme era tipo duas gajas que ficavam com demónios, ficavam possuídas. Agora recebi uma propaganda de um anúncio qualquer de um filme que se chama Os Três Exorcismos. Meu, já chega, daqui a pouco é uma orgia de exorcismos. É tipo uma orgia onde fica tudo possuído. É isso, não é? Olha um filme fixe, meu. Vejam lá se gostam deste filme. Que era, imagina umas gêmeas siamesas coladas uma à outra. Imagina, coladas pela barriga. Umas gêmeas siamesas. E que uma delas ficava possuída. Tinham que avançar, né, mais rapidamente para a operação, porque a outra que não estava possuída passava-se. Você já estou farto disto, tenho que me atirar daqui, que ela vomita-me nos ouvidos. Está-me sempre a falar merdas em latim. Quer dizer, tu durante a noite começa ela a revirar os olhos e a falar merdas em latim. Não consigo dormir. Isto não é nada, não é? Partilhamos o estômago. Está bem, mas eu já estou farto disto. Não consigo. Ela olha, de vez em quando olho para ela, está com um olhar vazio. Não dá, malta. Não dá. Então acho que isso era engraçado. Porque, de noite, uma cena que me perturba bastante são as queimbras. As queimbras perturbam-me, malta. Eu passo-me com queimbras. E eu já tenho uma técnica para evitar as queimbras. É assim, quando tu começas a sentir, começas a ter uma queimbra, desligas a parte de baixo do teu corpo. Tipo, não fazes força nas pernas. Porque a queimbra vai embora. Porque a queimbra dá quando tu te espreguiças, né? Tu vais te espreguiçar e o músculo está, imagina, estás quieto, de repente sente ali uma tensão, não tem sangue, ó, começa logo a tossir. E isto agora, atualmente, está-me a acontecer nos dedos dos pés. Não sei se é do frio ou não, mas acontece-me com frequência nos dedos dos pés. Tipo, eu às vezes olho para o meu pé com uma queimbra, os dedos começam todos a torcer assim, tipo, todos a encarquilhar. Só vou ter que ir buscar não é, uma cruz de pau e ter que exorcizar o pau. Pai, nós estás no céu, santificado seja o vosso nome, volta ao sítio, cabra, volta ao sítio. E lá volta, devagarinho. Tem que andar sempre. Eu não sou religioso, né? Mas convém andar com uma cruz de pau que é para exorcizar os dedos dos pés. Já está quase no Natal, não é, malta? Eu sei que há malta que já vai ouvir isto já depois do Natal. Mas... E a passagem de ano também está aí à porta. E digo-vos já uma coisa. Não me apetece sair na passagem de ano. Não me apetece, malta. Não me apetece andar aí até às 5, 6 da manhã, porque eu já não aguento. Eu desde muito novo que perdi essa vontade de folia, porque me cansava e queria dormir. Mas agora com um gajo... Quanto mais idade vai tendo, parece que isso ainda pesa mais. Já dás valor a outras coisas. Eu prefiro comer uma boa comida, de passagem de ano, não é? Brindar e a seguir pá, estar ali um bocadinho, a seguir ir-me deitar. Não me apetece, meu. Não me apetece sair. Porque eu já saí muito na minha adolescência. Já saí. Mas isto só funciona com as saídas à noite, onde reparar. O pessoal só diz isso nas saídas à noite. Diz assim, pá, eu já saí muito, já não vou sair mais. Mas no sexo não funciona assim. No sexo nunca ouviste alguém dizer assim, não, pá, eu já fedi muito, ou eu a partir de hoje já não fodo mais. Pá, já tenho 708 fodas na minha vida toda. Não vou foder mais, já gastei as fodas todas, nem pensar. Ninguém faz isto, é só com as saídas à noite. Um gajo vai ficando velho. Mas pronto, olha, é assim. Ficamos por aqui, malta. O próximo episódio sai no dia 1 de janeiro, por isso é que eu não vou poder sair à noite, né? Porque tenho que gravar o episódio, e então é melhor assim, fico em casa, gravo o episódio, se calhar vou sair, gravo o episódio no dia 31 e vou sair um bocadinho para espairecer. Não se preocupem que vocês no dia 1 de janeiro têm o episódio para ouvirem na ressaca, está bem? Vai ser mesmo específico para vocês, até podem estar tipo a acordar, podem meter que eu vou falar diretamente para vocês, está bem? Pronto, já sabem, promoção do mandado de captura no site, 40% de desconto, de dia 18 de dezembro a 24 de dezembro, aproveitem, 40% é bom, com o desconto, com o código que aguenta. E da Prozis também é exatamente o mesmo. Vou estar em Beja, malta, vamos começar em Beja, já há 3 anos e meio que não vou a Beja, aproveitem Beja, Porto, Porto Alegre, Odmira, Alcochete e Évora. Está bem? Os bilhetes estão à venda em perfectos.com e nos locais habituais. Então vá, malta. Um grande abraço e fogo, já tenho os dedos. Se eles estiverem a craquelhar, nem sinto, malta. Já estou mesmo. Já tenho os pés geladíssimos. Temos que terminar o episódio. Grande abraço, malta. E aguentem.